Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia. Eu sou Cláudio Ferreira e trago para você o resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Nossos destaques são discussões sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre o envelhecimento da população LGBT. Também vamos falar sobre habitação, meio ambiente e esporte. Em seminário sobre os 30 anos do SUS, realizado pela Comissão de Seguridade Social e Família, ministros dos governos petistas e do governo atual divergiram sobre qual seria o principal desafio da saúde: a perda de recursos ou a má gestão. A reportagem é de Verônica Lima.
Para os ex-ministros Humberto Costa, hoje senador, e Arthur Chiorro, o subfinanciamento do SUS é histórico, mas vai se agravar muito em função da emenda constitucional 95, que impõe um limite de gastos ao governo federal até 2036. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e um dos solicitantes da realização do seminário, concorda com essa visão.
Nós tínhamos, até recentemente, algo em torno de $1 por habitante dia, para ir do maior programa de vacinação do mundo ao maior programa de transplante. E agora piorou, né? Porque o dólar subiu. Não dá para dizer que a emenda constitucional 95 não tem impacto na saúde, gente. O orçamento aprovado para esse ano não repôs nem inflação do ano passado para execução, comparando com a execução no setor saúde.
Já para o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, e ministro da Saúde até o início deste ano, o problema é a má gestão.
Emenda Constitucional 95 dá para a saúde piso constitucional de 15% da receita corrente líquida. Para a saúde é piso, para a educação é piso, para as demais despesas é teto. E nós, enquanto ministros, sempre dissemos, não pediremos mais recursos para a saúde enquanto não pudermos provar que o que recebemos está sendo bem gasto.
Os dados apresentados pelo presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, mostram que quem está pagando a conta da saúde são as prefeituras.
93, o município respondia por 16% em saúde, hoje é 31%. E o governo federal inverteu, respondia por 72%, hoje 42%. 60% de tudo que se arrecada no país fica na União e apenas 20%, 19%, 20% fica no município. Então o município hoje é o que mais aplica em saúde. Então precisa inverter essa lógica. E o congelamento dos recursos pela emenda constitucional 95, sem considerar o crescimento da população, o envelhecimento da população, as pessoas que estão desempregadas, isso só vai piorar o cenário que nós temos hoje.
O atual ministro da Saúde, Gilberto Ock, afirmou que está elaborando um projeto de lei para garantir recursos perenes para a saúde. Mais de 70% dos brasileiros dependem do SUS e, mesmo com todos os problemas, há muito a se comemorar nesses 30 anos. Essa foi uma opinião unânime entre os participantes, que destacaram os diversos programas públicos brasileiros que são reconhecidos internacionalmente, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, como Saúde da Família, o Programa de Vacinação, o Sistema de Transplantes e os programas de controle de HIV/AIDS e de tabagismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Se o envelhecimento é difícil para muita gente, o grupo formado por lésbicas, gays, bissexuais e transexuais está mais distante ainda de viver uma velhice saudável. Para os participantes da 15ª edição do Seminário LGBT do Congresso Nacional, preconceito e violência contra esta parcela da população reduzem a expectativa de vida. A situação é pior por conta da omissão do Estado. O seminário foi promovido por 5 comissões da Câmara e uma do Senado. Eu acompanhei as discussões. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, organizador do encontro, cobrou ações efetivas para ajudar quem escapa das estatísticas de morte violenta.
Os tempos das nossas vidas são muitos e variados, mas para aqueles que duramos, o que é que tem de política pública? Quantas pessoas transexuais, homens gays e mulheres lésbicas, ao chegarem nos abrigos, abandonados, porque abandonados antes pelas suas famílias homofóbicas que lhes expulsaram de casa, e sem chance de fazer, de recompor esse laço com a família, essas pessoas chegam nesses abrigos e são obrigadas, depois de uma vida inteira, a voltar para o armário. Porque esses abrigos muitas vezes são religiosos e não aceitam pessoas travestis, transexuais, gays e lésbicas nesses espaços.
Durante o seminário, a advogada Ana Brocanello, especialista em direito de família, citou situações como o uso do nome social por parte da população trans, os novos arranjos familiares e as questões de herança. Ela diz que a legislação brasileira está atrasada em vários pontos.
A partir do momento que aquilo não vem escrito, não está claro, né, dentro da nossa legislação, que é permitido e que a gente ainda encontra entraves, a gente é obrigado a entrar com processo judicial, brigar na justiça, ir a tribunais, chegar até STJ, STF, muitas vezes. Para quê? Para que a gente consiga fazer valer os direitos.
Para Fernando Ferri, diretor-geral do Hospital Universitário Gaffrey Ginle, unidade de referência no tratamento da AIDS, uma população que é discriminada a vida inteira, muitas vezes continua sem acolhimento na rede pública de saúde, por falta de preparo dos profissionais.
As pessoas chegam, já são marginalizadas, discriminadas, elas são vítimas de chacotas, em geral não tem uma rede de proteção.
Além da falta de políticas públicas, muitos parlamentares que participaram do seminário LGBT criticaram o conservadorismo de parte da Câmara dos Deputados e denunciaram um movimento para impedir que discussões sobre questões de gênero sejam realizadas no parlamento. Representantes da sociedade civil deram exemplos de iniciativas não governamentais para a população LGBT e convocaram esse grupo para escolher nas eleições de outubro representantes comprometidos com as demandas do segmento. A estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, do governo federal, foi discutida em audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Estabelecida por decreto e lançada em abril, ela sugere uma série de metas aos municípios brasileiros direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas e na promoção do envelhecimento ativo. O foco principal são as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo. O primeiro município a aderir à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa foi Ponte Nova, em Minas Gerais. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, hoje já são mais de 100 cidades inscritas. Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, afirmou que as contratações para o programa Minha Casa Minha Vida foram retomadas. Ele compareceu à comissão para expor o plano de trabalho da pasta, mas a reunião durou cerca de 4 horas e foi marcada por muitos embates entre governo e oposição. A repórter Lara Raji conta como foi.
Acampados em Brasília em prol do direito à habitação, representantes de movimentos populares por moradia ocuparam o plenário da comissão e também participaram do debate. Eles pedem, por exemplo, a retomada dos investimentos na faixa mais baixa de renda do programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, para pessoas que têm renda familiar de até R$ 1.800. Baldi disse que o programa Minha Casa Minha Vida estava muito aquecido entre 2009 e 2014, mas que em 2015, devido à crise econômica, houve redução de 99% das contratações. Em 2017, teriam sido retomadas as contratações para essa faixa, com 21 mil unidades contratadas.
Em torno de 1.400 unidades habitacionais foram entregues à população por dia entre maio de 2016 e março de 2018. O programa Minha Casa Minha Vida no FDS, que é o PNHU, entre janeiro e o presente momento, nós disponibilizamos um orçamento para a contratação de R$ 2.770 milhões, o que possibilita 31 mil unidades habitacionais a serem contratadas através das seleções.
Na audiência, Miguel Lobato, representante do Sem Teto, argumentou que essas contratações para o Minha Casa Minha Vida ocorreram no governo Dilma Rousseff.
É óbvio que tem mais de 1.000 casas sendo entregues por dia, porque lá em 2012, 2013, 2014, nós tivemos grandes contratações, homéricas contratações. Passaram 36 meses e está na época de entregar.
Segundo Miguel Lobato, a partir de 2019, as entregas de unidades habitacionais serão fortemente reduzidas, porque houve corte de mais de 90% do orçamento dos programas urbanos, inclusive de habitação. Diversos deputados da oposição cobraram do ministro o funcionamento regular do Conselho Nacional das Cidades e a realização da Conferência Nacional das Cidades. Foi o caso da presidente da comissão, deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que pediu a audiência. Decreto publicado pelo governo adiou para 2019 a Conferência Nacional das Cidades, inicialmente prevista para 2017. O ministro Alexandre Baldi afirmou que as conferências municipais precisam ser retomadas para que a Conferência Nacional ocorra, o que, segundo ele, acontecerá no final de 2018. Baldi informou ainda que a primeira reunião do Conselho Nacional das Cidades será realizada em julho. O decreto que regulamenta o Conselho prevê 4 reuniões por ano. No ano passado, foi realizada apenas uma. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O Ministério do Meio Ambiente pode pedir urgência para a votação do projeto de lei que proíbe a fabricação e a venda de produtos de higiene e cosméticos com microesferas de plástico. Estas esferas são usadas, por exemplo, em produtos para esfoliação da pele. O tema foi discutido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico com representantes do setor e do governo. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Entre as justificativas para a proibição está a poluição dos rios e dos oceanos por produtos plásticos. Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são lançadas anualmente nos oceanos e 80% da água potável do mundo está contaminada com microplástico, o que pode gerar intoxicações com consequências desastrosas a longo prazo. Em alguns países, como Reino Unido, Nova Zelândia e Suécia, já há a proibição, ou ela foi aprovada e entrará em vigor em breve. Mas a gerente de assuntos técnicos da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, Renata Amaral, afirmou que o setor apoia a causa e vem trabalhando com governos e organismos para substituir as microesferas plásticas em 3 anos. Segundo ela, os requisitos previstos numa lei podem, com o tempo, ser superados por novas descobertas que ficariam engessadas pela legislação.
Então, a questão de ser lei é uma questão que a gente entende que isso pode prejudicar o avanço nos estudos e o avanço da substituição.
Maria Isabel Chiamoleira, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, afirmou que há poucos estudos a respeito do assunto. Mas, segundo ela, as pesquisas indicam que esse tipo de substância pode interferir no metabolismo e na reprodução humana, provocando diabetes e obesidade.
Essas substâncias elas podem agir até abaixo das doses que são consideradas tóxicas pelos órgãos reguladores. Então, a nossa preocupação aqui é não, na verdade, banir as substâncias químicas, mas que elas sejam melhor reguladas e melhor estudadas para a gente ver quais são os efeitos dela realmente na saúde humana.
A representante do Ministério do Meio Ambiente, Letícia Reis de Carvalho, disse que o Ministério defende um prazo para a indústria se adaptar, mas acha que o projeto é pertinente.
Eu vou levar para o Ministério do Meio Ambiente, para o ministro, para que possamos ver como atuar nesse caso. O pedido de urgência é sempre uma maneira mais efetiva de tramitação e normalmente as nossas matérias nós sempre favorecemos que a tramitação aqui na casa seja a mais rápida possível.
O autor do projeto, Mário Eringer, fez questão de comparecer à audiência pública.
Eu não faço projeto contra a indústria, eu não faço projeto para prejudicar ninguém. Então, não há aqui nenhuma conotação de enfrentamento, assim uma preocupação em fazer um projeto, em ter um projeto que todos nós nos beneficiamos dele.
O projeto teve o parecer contrário do relator Walter Ioshi, do PSD de São Paulo, que alegou não haver estudos conclusivos sobre os malefícios do uso de microplásticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O basquete brasileiro pediu socorro financeiro em audiência pública da Comissão do Esporte. No cargo desde março de 2017, a nova direção da Confederação Brasileira tem o apoio dos principais ídolos do basquete, mas ainda não conseguiu um patrocinador master para financiar a retomada efetiva do esporte. Segundo a Confederação, a modalidade tem 3 milhões de praticantes e 35 milhões de fãs. Na audiência pública, os representantes do marketing da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, Correios e Eletrobras detalharam os atuais patrocínios a equipes esportivas. O presidente da Comissão do Esporte, deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, cobrou maior clareza no direcionamento dos recursos públicos. Outra discussão que agitou a Comissão do Esporte foi sobre o futuro do atletismo brasileiro. Ex-atletas olímpicos, como a maratonista Carmen de Oliveira, a corredora Maria Magnólia Figueiredo e os medalhistas do revezamento 4x100, Arnaldo Oliveira e André Domingos pediram protagonismo dos atletas na gestão das entidades esportivas, além de mais investimento e estrutura para o esporte, desde a base até o alto rendimento. Repórter José Carlos Oliveira.
Levantamento do Centro de Estudos de Atletismo mostrou que investimentos recentes não apresentaram os resultados técnicos esperados. Alguns recordes nacionais já duram mais de 30 anos, como os 100 metros rasos de Robson Caetano e os 800 metros de Joaquim Cruz. Também dona de um recorde antigo, Carmen de Oliveira cobrou a União dos Atletas para exigir a punição de ex-dirigentes da Confederação Brasileira de Atletismo acusados de fraudes.
Acordemos! Exija que todos os punidos sejam presos e quero transparência, eu quero saber quanto é investido nos rincões do Goiás, quero saber exatamente se essa política que está sendo posta, se é a política que de fato trará crescimento para a nossa modalidade. E eu me sinto envergonhada de segurar um recorde há 23 anos, porque não existe uma política clara de crescimento na modalidade.
Além da falta de transparência na Confederação, o Tribunal de Contas da União apontou remuneração de dirigentes acima dos limites permitidos em lei e conta única para a movimentação de recursos, o que dificulta a fiscalização do dinheiro público aplicado no esporte. Organizador do debate, o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, vê solução na proposta que redistribui os recursos lotéricos para o esporte e amplia a participação dos atletas no Colégio Eleitoral das Confederações. Para Jordi, o atual modelo de gestão esportiva está falido.
É um modelo que gera essas deformações, o que leva o sentido inverso do país olímpico, que é de vitória, que é de superação de desafios. Nós estamos vivendo um momento de prostração geral.
No cargo desde março, o atual diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo, Martinho dos Santos, informou que os inquéritos administrativos sobre as denúncias de irregularidades devem ser concluídos até o fim deste mês. Segundo ele, a revisão de contratos já proporcionou uma redução de 28% nos custos da entidade. Durante a audiência, houve divergência quanto aos reais motivos do fim do convênio da Confederação com o Ministério do Esporte para a viabilização do que deveria ser um dos legados das Olimpíadas do Rio de Janeiro, os centros de treinamento esportivo em várias cidades do país. Para o diretor da Associação Desportiva Atletismo Brasil, Vlamir Campos, a falha foi da Confederação.
A CBAT esteve de posse de dezembro de 2016 a março de 2018 de mais de 10 milhões de reais que não executou. Passado um ano e meio, a CBAT executou apenas 30% do que estava disponível em seu caixa para a execução da rede nacional de treinamento. E o atletismo perdeu muito.
Já Martinho dos Santos citou a descontinuidade do governo federal.
Esse projeto foi elaborado no governo da presidente Dilma Rousseff. Com a troca da presidência, já o novo ministério informou que não tinha interesse na continuação da rede. Na verdade, o ministério, hoje a gente sabe que havia já dado claros sinais para a confederação, que ao final do convênio ele denunciaria o convênio e não seguiria. Nós tivemos que fazer a demissão de todos os funcionários.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o resumo das comissões desta semana, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Cláudio Ferreira. Até semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.